Olá, aqui Paulo Gala. Queria fazer uma conversa sobre o cenário brasileiro, o cenário da economia mundial no ano da graça de 2021. Começando pelo grande choque de commodities que a gente está vivendo nesse mundo pós-pandemia, né? O preço das commodities, tanto agropecuárias, quanto minerais, quanto industriais, explodiu, né? No ano de 2021. Era algo que não se imaginava muito ali no final de 2020, né? No meio, especialmente no meio da pandemia, quando houve um derretimento das commodities, né? Mas o fato é que a pandemia acabou desestruturando muitas cadeias de produção, né? Chamadas cadeias globais de valor, no mundo todo, né? No Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na China. E essa desestruturação começou a provocar escassez de vários produtos, né? Lembrar, por exemplo, o preço do arroz, né, no Brasil no meio do ano passado, em 2020, explodiu, né, porque o arroz, os grandes produtores do mundo, que são Índia e Tailândia, né, saíram do mercado porque eles não estavam dando conta de produzir arroz no meio da pandemia. Só para dar um exemplo concreto, né, de como o preço do arroz explodiu. E esse tipo de movimento foi generalizado, né, começou a, inclusive, ganhar força no final de 2020. Em 2021, atingiu um pico, né? Quando a gente olha todos os indicadores de preços de commodities, de CRB, todos os indicadores que a gente tem à disposição do índice de commodities da Bloomberg, a gente vê que há um aumento impressionante de todas as commodities em dólar, né? O próprio preço do petróleo na casa de 70 dólares, minério de ferro indo a 200 dólares, o preço da soja, do minério de cobre, o potássio dobrou de preço, né? Por exemplo, o potássio, que é base para todos os fertilizantes do agro. Então há um aumento generalizado de commodities, e isso coloca mais um desafio na mesa dos países no momento de recuperação, de tentativa de recuperação pós-pandemia, porque as economias já vinham de uma situação muito frágil, né, de desemprego enorme, né? Nos Estados Unidos, o desemprego superou os 10%, foi quase a passou de 15%, na verdade. No Brasil, o desemprego, que vinha em 12, pulou para perto de 15. Houve uma desaceleração brutal, quedas de PIB da ordem de 5, 10%, em alguns países até mais de 10%. Então, já havia um desafio na mesa, que era o de recuperar o nível de atividade pré-pandemia, né, com mercados de trabalho extremamente debilitados, né? E, em sobreposição a esse desafio, veio o desafio do choque de commodities. Então, o mundo se depara com um 2021 muito, muito desafiador, né, com desemprego ainda elevado e com volta de inflação pelo canal da alta de preços de commodities, né? Ou até, como diriam alguns, talvez até uma estagflação. Não é exatamente uma estagflação, porque muitas economias têm se recuperado, né? O PIB tem aumentado, na verdade, em muitos casos já retomou o patamar pré-pandemia, né? Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para o Brasil, isso vale para a China. Mas foi uma retomada com um desemprego ainda elevado, né? A grande marca dessa retomada é o desemprego em níveis muito elevados, bem acima ainda do nível pré-pandemia. Por isso que poderia se imaginar, né, um cenário de estagflação, em que a inflação acelera mesmo com o desemprego elevado, e isso tem a ver com a alta de preço de commodities, né? Então, isso é o que está colocado nesse ano de 2021. Quando a gente olha os indicadores de inflação de China, de Estados Unidos, de Brasil, de Europa, a gente vê claramente a inflação correndo na casa de 5, 6%, até mesmo 7% em alguns países. E eu estou falando de inflação de preços de consumidor, de CPI, né, Consumer Price Index. E os de atacado, então, nem se fala, né? No Brasil, o IGP corre a 30% ao ano de alta em 12 meses. Os PPIs nos Estados Unidos e na China correm a 10% ao ano, né? Lembrando que os PPIs, que são os Producer Price Index, são os indicadores de preço de atacado, né? Que é por onde essa inflação de choque de commodities aparece com mais clareza, né? E os preços da construção civil também em máximas históricas aí. Se a gente olhar o INCC no Brasil, que mede os custos da construção civil, é um índice da FGV, já passa de praticamente 15% acumulado em 12 meses, né? Isso é a maior alta de mais de uma década, né? Não me lembro de ver um período assim. Fazia muito, muito tempo, acho que talvez em 2008, na crise de 2008, em que os preços de construção civil subiram tanto, né? Estamos falando de areia, cimento, vidro, vergalhão, aço, tudo mais ligado à construção civil, né? Louças, banheiro, pisos. Qualquer pessoa aí que teve que fazer uma reforma recentemente deve ter reparado nessa explosão de preços, né? Eu fui instalar um ar-condicionado na minha casa, fiquei chocado com o preço da fiação de cobre, tudo, né? Tudo. Então, o INCC, né, mostra essa alta de preços da construção civil, que é parte do pacote de alta de commodities, né? Bom, a pergunta que fica é como lidar com essa inflação. Alguns países têm aumentado taxa de juros. O Brasil certamente é um dos casos de destaque, né? O Banco Central Brasileiro está dando uma carga de juros muito forte, né, na economia brasileira. Outros países não têm aumentado juros, né? A Europa não tem aumentado, China não tem aumentado, Estados Unidos não tem aumentado, muitos outros emergentes não têm aumentado. No caso dos emergentes, esse movimento de alta de preços e de inflação foi ainda mais grave porque houve uma desvalorização das moedas emergentes, né? No chamada, na chamada fuga de risco, desde que a pandemia estourou, houve uma migração de capitais para os países ricos, especialmente Europa e Estados Unidos, para o dólar, até mesmo para o Japão, para o yen, para o euro, o que provocou uma grande desvalorização das moedas emergentes. Então, por exemplo, o peso mexicano foi perto da mínima histórica, 20 pesos por dólar, o real brasileiro bateu quase R$ 6, né? Isso se aplica para basicamente todas as moedas emergentes e a desvalorização cambial traz um efeito inflacionário também bastante importante, porque ela converte, né? O câmbio converte todo o preço do que é importado, tanto de bens industriais quanto de bens commodities, para reais. E claro, com o câmbio mais valorizado, essa conversão para reais também é inflacionária. Então, o Brasil tomou um duplo golpe, por assim dizer, né? A desvalorização da moeda, somada a uma alta de preços em dólares de commodities e bens industriais do mercado mundial. Isso vale não só para o Brasil, como para todas as economias emergentes, né? Então, as economias emergentes têm um problema a mais, né? Quando comparadas às economias ricas, que, aliás, é um dos grandes problemas das economias emergentes. Elas têm uma moeda que não é moeda, né? Quando vem choques, quando vem movimentos de incerteza aguda, as moedas emergentes se desvalorizam. Os emergentes se deparam com um problema de desemprego elevado, de alta de preços em dólares dos produtos no mercado mundial e de desvalorização cambial. Então, isso provoca uma inflação bastante elevada. No caso brasileiro, o IPCA pode, por exemplo, ir a 7% em 2021, né? Então, volto naquele dilema dos banqueiros centrais. Nos países ricos, os banqueiros centrais estão fazendo a aposta de que essa inflação será transitória, né? Ou seja, passado o sufoco da desestruturação das cadeias globais de valor e voltando a economia a funcionar, porque não está claro ainda se vai ser para já, né, ou se ainda vamos entrar em 2022 nessa expectativa, mas quando tudo voltar ao normal, os preços devem parar de subir, eventualmente até cair um pouco, na medida em que os preços de oferta, né, muito elevados vão atrair demanda. Desculpa. Que os preços muito elevados vão atrair oferta, né? Então, o minério de ferro a 200 dólares vai chamar muito produtor para o mercado mundial. Petróleo a 70 dólares vai chamar muito produtor para o mercado mundial, né, e assim por diante. Então, os banqueiros centrais de países ricos, eles fazem a aposta de que os preços vão parar de subir, eventualmente vão voltar, e por isso eles não vão subir taxa de juros. Eles estão sofrendo muita pressão. Nos Estados Unidos, o mercado tá peitando isso, tá com dúvidas de que essa inflação será transitória, né? O mercado acha que essa inflação pode ter vindo para ficar, né? Uma inflação nos Estados Unidos de 3, 4% nos próximos anos seria algo bastante problemático, né? Mesmo vale para a Europa, mas os bancos centrais estão peitando, falando: não, essa inflação não vai persistir, vai ser transitória. Os discursos do Powell, do Fed, dos bancos centrais é de que a inflação vai passar e que eles não vão subir juros. No Brasil, o discurso é outro, né? No Brasil, o discurso é de que a inflação é problemática, veio para ficar, que tem risco fiscal, que o governo gasta mais do que ele ganha. Aliás, isso acontece em todos os países do mundo, né? O déficit americano foi para 2 trilhões de dólares no ano passado e eles acabaram de aprovar ainda para 2021 um pacote de 1 trilhão de dólares de investimentos em infraestrutura. Então, eles não estão muito preocupados com o déficit público, não. Aliás, os americanos estão mais preocupados com a ascensão da Ásia, né, e da China. Mas o fato é que no Brasil a estratégia tem sido diferente. O Banco Central está dando carga de juros, carga forte de juros, né? O Brasil se destaca como um dos países emergentes que mais tem subido juros, né, no mundo de 2021. Isso tem como consequência segurar um pouco a desvalorização cambial, né, ajuda a deixar a taxa de câmbio no Brasil mais próxima de R$ 5, porque esse prêmio de juros atrai capitais para o Brasil, né, o Brasil coloca um diferencial de juros favorável a seu favor, isso atrai fluxo de capital, mas é às custas do orçamento público, né, cada 1% de Selic custa, de alta de Selic, custa mais de R$ 40 bilhões por ano, né, o que é um escárnio, né, perto das necessidades que a gente tem e das demandas que a gente tem no país. Gastar R$ 40 bi para cada alta de ponto percentual de juros chega a ser quase absurdo, né? Mas o fato é que o Banco Central brasileiro está seguindo essa estratégia, né, de alta de juros, enquanto que os bancos centrais de outros países emergentes, não todos, alguns têm subido, e de países ricos não têm subido, a taxa de juros, né? Isso vai colocar mais dificuldade para a recuperação brasileira, né? O PIB brasileiro já chegou no patamar pré-pandemia, mas existe um risco do Brasil não voltar a crescer de fato, porque é importante lembrar que a gente está ainda 6, 7% abaixo do PIB de 2014. Então, o Brasil está muito devedor de PIB, né? A renda per capita brasileira despencou em quase 10 pontos percentuais. Se o Brasil não voltar a crescer 3, 4% ao ano, a gente vai ficar ainda mais longe do mundo rico e do mundo emergente que cresce, né? Então, essa estratégia brasileira dificulta, né, a nossa retomada de crescimento vigoroso. Vai começar a bater em setores como, por exemplo, o setor imobiliário. O nosso setor imobiliário brasileiro vinha muito robusto, ainda está muito robusto, porque os juros de financiamento foram a mínimas históricas, né, os juros de hipotecas no Brasil abaixo de 7%. O número de lançamentos e de venda de imóveis no Brasil no ano de 2021 está impressionante, mas começa a ficar, vamos dizer assim, sob júdice, né? Na medida em que o Banco Central continuar subindo juros, ele vai encarecer, né? Já está encarecendo o custo de financiamento imobiliário, e eventualmente ele poderá até abortar esse ciclo de melhora do mercado imobiliário brasileiro, só para dar um exemplo, né? Ao mesmo tempo em que o desemprego não dá sinais de melhorar muito, a gente continua com o desemprego na casa de 15%, então fica uma luz amarela, né, acesa por conta desse ciclo de alta de juros que o Banco Central brasileiro está fazendo, que há dúvida se isso vai controlar a inflação, porque a inflação está alta, conforme eu estou explicando aqui, graças ao choque de commodities, né, no resto do mundo. Então há dúvida se dá essa carga de juros, né, por mais que ela segure o câmbio mais próximo dos R$ 5, e aí talvez tenha algum efeito de desinflação, né, mas há dúvida se isso terá algum poder de realmente controlar a inflação no Brasil no momento, né? Para 2021 já está certo que a gente vai ter uma inflação de quase 7%. A grande preocupação agora é o 2022, se a inflação vai voltar para os 4, para os 3,5, né? Que é a grande preocupação também do resto do mundo, né? Da economia americana, da economia europeia, própria asiática, das economias do leste da Ásia, da China e certamente da América Latina e do Brasil, né? Então, mais ou menos é esse o cenário resumido que eu queria passar aqui para vocês, para a gente entender o que está acontecendo no ano de 2021, tanto na economia brasileira quanto na economia mundial. Tá bom? Fico por aqui então e obrigado a todos.